começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui te dizer que os seus filhos estão sofrendo em segredo porque não têm coragem de falar sobre os problemas deles com você. A dor do seu filho é mais doída na madrugada em que ele está chorando sozinho no quarto sem conseguir dormir. E eu estou te dizendo isso porque eu vi, eu li e eu ouvi relatos de adolescentes de 12 a 16 anos nas últimas semanas e nesse episódio eu decidi compartilhar tudo com você, tudo isso que eu ouvi. Eu decidi dividir com você uma experiência que eu vivi lá na escola, que eu estou lecionando uma disciplina chamada Projeto de Vida. É uma escola pública, localizada num bairro da periferia aqui no estado do Espírito Santo. E para trabalhar a noção de projeto de vida, a gente precisa, dentre outras coisas, trazer para a consciência a percepção de identidade. E no mergulho em nossa identidade, a gente precisa reconhecer o que é sombra e o que é luz na nossa vida. E eu desenvolvi com os alunos um exercício que me levou ao encontro de um mundo interior que eu nem imaginava. O mundo interior que os adolescentes não costumam revelar para ninguém. E esse mundo se mostrou tão sombrio que eu decidi compartilhar com você. Tudo começou quando eu pedi em sala de aula que os alunos escrevessem em uma folha em branco algum problema que eles vivem, mas que nunca contaram para ninguém. E nesse papel, eles deveriam escrever tudo de maneira anônima, sem nada que pudesse identificar quem escreveu. E depois, eles levariam esse papel escrito até a minha mesa. E, para minha surpresa, a adesão foi muito grande. Na metade da aula, eu peguei os papéis, embaralhei e fiz com a minha mochila uma espécie de barreira de proteção para que ninguém visse qual papel eu peguei. A ideia ali era evitar que o anonimato fosse quebrado caso alguém reconhecesse a letra, a caneta ou qualquer outro indício que revelasse a identidade do aluno que confiou naquele anonimato para escrever sobre dores tão íntimas que estava sentindo. E eu também havia combinado com eles que eu iria ler em silêncio o desabafo deles e depois iria construir na minha cabeça a versão daquela história e contaria para a turma, para que juntos, eu e a turma, a gente pensasse em maneiras de superar o problema. Porque eu acho interessante que eles também se coloquem nessa conversa, nessa roda de conversa, porque são pessoas da mesma idade, que moram no mesmo bairro, que são de realidades financeiras semelhantes, então eles têm um repertório de experiências que eu não tenho acesso. E que em vários momentos se mostrou bastante eficiente as falas, muito assertivas as falas. E olha, foi uma experiência tão intensa, tão empática e tão reveladora que eu decidi compartilhar com você alguns desses relatos e são muitos mesmo, sabe? São muitos. Eu só peguei alguns, mas se vocês gostarem do episódio, eu faço uma segunda parte para trazer mais histórias aqui. Eu vou até colocar uma enquete lá na descrição desse episódio, lá no Spotify, tá bom? Aí vocês me ajudam a decidir se vale a pena fazer mais um episódio, se já tá bom nesse. Então, depois que você ouvir, vai lá na descrição do episódio no Spotify e deixa seu voto na enquete, beleza? Então vamos aos desabafos dos estudantes entre 12 e 16 anos. Abra seus ouvidos e liberte o seu coração. Ouça com empatia essa dor que angustia. Eu sinto muita raiva da minha mãe. Uma vez o meu padrasto mandou ela escolher ou os filhos ou ele. E minha mãe escolheu ele. Mandou a gente morar com a minha avó e foi pro Rio de Janeiro com ele. Mesmo com raiva dela, eu fico com medo dele bater na minha mãe. E a gente aqui, sem nem poder defender ela. Quando eu li esse relato, eu senti a dor que essa menina sentiu. É muito doloroso mesmo o sentimento de abandono. Em qualquer situação, o abandono é doloroso. Ainda mais no caso de ser abandonada pela mãe. Mas, por outro lado, eu também pensei a possibilidade de esse fato não ter acontecido exatamente da maneira que ela escreveu. Eu imaginei que talvez essa foi a impressão que ficou do fato. Talvez não tenha sido o fato em si. Mas para o registro emocional, não importa muito o que aconteceu de fato. Importa como a gente se sentiu enquanto o fato estava acontecendo. Imagina aí o seguinte. Imagine se essa mãe, ela não fez a opção baseada no critério de quem ela gostava mais. Imagine se essa mãe precisou mudar de estado com o padrasto para conseguir um emprego melhor, para ter mais condições de criar os filhos. Imagine se a intenção dela, no fundo, era conseguir um trabalho num emprego com salário maior e pedir para a mãe cuidar dos filhos, para a mãe ter mais tempo, mais jeito para criar. São muitas possibilidades, inclusive a possibilidade de quem contou a história para as crianças ter contado a história de maneira deturpada. Daí, como o assunto nunca é conversado, fica na imaginação a versão que a pessoa decidiu acreditar. E geralmente, a gente tem mais apego àquelas versões mais sofridas, mais doloridas. E eu fico imaginando o quanto seria cura uma conversa sobre como foi de fato essa mudança, o que foi levado em conta, o quanto seria cura essa mãe falar sobre o que ela sentiu, o que ela sente e como ela imagina os sentimentos dos filhos nessa situação. As famílias, elas precisam abrir mais espaço para as conversas difíceis. É melhor ter uma conversa difícil do que uma vida difícil. Às vezes, uma conversa reinventa uma vida inteira. Quando eu li essa mensagem, eu conversei com os alunos sobre tudo isso. Eu falei do quanto era importante provocar esses diálogos. Eu falei que os pais, às vezes, eles não sabem como resolver os problemas. Eu lembrei que a mãe dela também já foi filha. E talvez ela não tenha tido espaço para conversar muito com a mãe dela, né? E por isso, ela não consegue hoje em dia abrir um espaço de diálogo, de comunicação com os filhos. Por fim, eu disse que alguém precisa puxar essa conversa. E que o melhor momento era um momento de paz para conversar sobre isso. Durante uma briga, essa conversa só iria ficar mais dolorosa do que já parecia ser. Eu sugeri que fosse puxada essa conversa num momento neutro, como a hora em que elas estivessem lavando louça, arrumando a casa, tomando café da manhã, assistindo televisão. Eu ainda não sei que fim teve essa história, mas eu penso que essa aluna, ela saiu da aula com mais inspiração para reinventar a relação com a mãe. E que assim seja. Vamos então agora para mais um desabafo escrito pelos alunos. Eu tenho muita crise de choro. E sempre que eu percebo que não vou parar de chorar, eu começo a me arranhar. Eu fico apertando meu braço com força e tenho vontade de me cortar até sumir daqui. Mas eu não conto isso para ninguém, nem para os meus pais. Eu tenho medo deles acharem que é drama. Eu tenho medo de contar meus problemas e eles não me entenderem. Foi tão triste ler essa mensagem, e o mais triste ainda é imaginar que essa aluna, ela passa as madrugadas sem conseguir dormir, vivendo na intensidade essa dor. Os pais talvez acreditem que a filha, estando em casa, estando no próprio quarto, ela esteja segura e em paz. Mal sabem eles que ela está sozinha e experimentando sentimentos extremamente desconfortáveis e não consegue abrir aquela porta do quarto para pedir ajuda, não consegue abrir a porta do coração para buscar acolhimento. Tudo isso por acreditar que eles vão dizer que é drama, que ela está fazendo drama. Eu penso que para ela acreditar que eles vão dizer que é drama, alguma vez ela já ouviu algo parecido. Alguma vez ela já teve os próprios sentimentos negligenciados. Alguma vez ela viu os pais negligenciar o sentimento de alguém. Por favor, pais e mães, aprendam uma coisa. Todo sentimento é legítimo. A gente, em hipótese nenhuma, pode deslegitimar o sentimento de ninguém, ainda mais de um filho. Olha o mal que isso pode causar na vida de uma adolescente. A menina está morrendo por dentro e os pais não ficam sabendo, porque aquela adolescente não consegue ver nos pais figuras de acolhimento. Pais e mães, sejam para o seu filho o adulto que vocês gostariam de ter por perto quando se sentiram sozinhos lá na infância. Permitam que seus filhos vejam em vocês a imagem de pessoas que inspiram confiança, acolhimento, amor e cuidado. Talvez a madrugada dos seus filhos esteja sendo tão dolorosa quanto a dessa menina que eu li a mensagem. Talvez tenha tanta dor no quarto do seu filho e você nem imagina isso ainda. Eu, em sala de aula, conversei com os alunos sobre a importância de pedir ajuda. Falei com eles que existem situações na vida de crianças, adolescentes e até dos adultos em que realmente não dá para resolver sozinho. Que às vezes, essa ajuda pode ser de alguém da família, às vezes de um amigo, às vezes de um médico, às vezes de um psicólogo, às vezes de um terapeuta, às vezes alguém religioso, mas que precisa pedir ajuda. E falei também que às vezes a gente se torna essa pessoa de ajuda, que a gente vai ajudar alguém. Eu falei da atenção que a gente precisa ter com os outros. E lembrei que quando o assunto são os nossos sentimentos, a gente às vezes vai precisar de ajuda médica. E lembrei, né, que quando a gente cai e quebra uma perna, a gente imediatamente vai ao médico, para o médico engessar, fazer os procedimentos para a gente poder voltar a caminhar de novo. E que quando algum sentimento está fazendo a gente cair, a gente precisa da ajuda dos profissionais que estudaram os sentimentos para ajudar a gente a levantar e seguir andando na vida. Não existe vergonha nenhuma em pedir ajuda. Eu penso que quem escreveu esse desabafo tenha se sentido acolhido ou acolhida com as minhas palavras e tenha construído inspiração para pedir a ajuda que precisa. E agora eu quero que você também se inspire a inspirar mais confiança e acolhimento para os seus filhos, tá bom? Vamos então para o próximo desabafo. Problemas com os meus sentimentos. Às vezes, mesmo gostando de uma pessoa, quando eu vejo essa pessoa chorando ou sofrendo, eu não consigo abraçar. Eu não consigo dizer nem palavras gentis que venham do meu coração. Eu não consigo expressar meus sentimentos, mas os meus desenhos me ajudam muito a expressar o que eu sinto pelas pessoas. Quando eu li esse desabafo, eu logo lembrei do livro As 5 Linguagens do Amor e fui conversar com os alunos sobre como dar e receber amor. Eu falei com eles que nem todo mundo vai expressar amor pelos mesmos caminhos que as novelas, os filmes e as séries tentam fazer a gente acreditar que é a linguagem única de amar e ser amado. Eu falei que nem todo mundo tem facilidade em falar o que sente em relação a outra pessoa e que nem sempre a outra pessoa quer apenas palavras. Eu falei que tem gente que se sente muito mais amada com as atitudes do que com as palavras. Eu falei que expressar os sentimentos pelos desenhos também era uma maneira de viver a emoção e de manifestar a intenção. Eu falei que, em alguns momentos, algumas pessoas nem vão estar abertas ao abraço ou às palavras. E falei que o desenho pode dizer bem mais do que muitos discursos por aí. Eu comentei que, geralmente, os artistas, eles escolhem a arte para expressar aquilo que eles não conseguem traduzir em palavras. E, geralmente, quanto mais intenso é o sentimento, mais bonita é a arte que eles produzem. Eu aproveitei para falar sobre a infância do Roberto Carlos. Eu contei que bem na infância dele, ele sofreu um acidente lá na estrada de ferro em Cachoeiro e um trem cortou um pedaço da perna. E que isso fez ele passar boa parte da infância e da adolescência sem poder fazer muitas brincadeiras com os amigos, sem poder jogar bola. E isso acabou deixando ele mais recluso, deixou ele mais tempo dentro de casa. E nesse momento, o grande amigo dele virou o violão. As coisas que ele sentia e não tinha para quem dizer, ou até mesmo ele não se sentia à vontade para falar, ele transformava em música.
Essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Por isso eu venho aqui.
E essa habilidade que ele foi desenvolvendo fez ele se tornar o maior vendedor de discos da história da música brasileira. Por fim, eu reforcei que cada um deve se sentir à vontade para expressar o sentimento como der conta de expressar, como for mais confortável. E assim, à medida em que a gente consegue revelar o que sente por um caminho da emoção que é confortável para a gente, pouco a pouco a gente pode se sentir mais à vontade para aprender outras maneiras de mostrar o que a gente sente, de demonstrar cuidado pelas pessoas. E aproveitei para pedir que esse aluno, que até então estava secreto, um dia fizesse um desenho sobre o que ele sente das minhas aulas. E, para minha surpresa, nessa mesma aula eu ganhei um desenho. Ele me desenhou na sala de aula e no meu peito ele fez um grande coração. Eu me emocionei, agradeci e disse que eu ia guardar para sempre aquele desenho. Eu vou terminando o episódio por aqui, porque senão ele vai ficar grande demais. Eu tenho muitos bilhetinhos aqui e são altamente emocionantes e impactantes. E se eu ficar lendo aqui, esse episódio vai ter mais de 5 horas de duração. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse episódio, mostrar outros bilhetes, alguns até mais fortes do que esses que eu li aqui. Eu vou deixar uma enquete lá na descrição do episódio no Spotify, tá bom? Daí você vai lá e me diz se eu devo fazer ou não uma parte 2 desse episódio. Combinado? Se você é pai ou mãe de crianças e adolescentes, eu espero que esse espaço de escuta e diálogo que eu abri na minha sala de aula possa inspirar também você a permitir que o seu filho possa falar sobre os sentimentos que talvez ainda não se sinta confortável para dividir com você. Mostre humildade, boa intenção, boa atenção. Fale das vezes que você também quis alguém para conversar quando tinha a idade dele. Você tem o poder de resgatar seu filho de lugares emocionais muito doloridos, apenas sendo pai ou mãe de fato, pai ou mãe de coração, pai ou mãe do filho que você queria ter.
Essa música eu fiz agora há um ano e meio atrás, meu filho, meu querido filho, Pedro, que chegou, já está completando um ano. E é uma alegria enorme na minha vida esse menino. É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer. Pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar, com o pranto a me correr, e assim chorando acalentar o filho que eu quero ter. Dorme, meu pequenininho, dorme, que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho, de tanto amor que ele tem. De repente eu vejo se transformar num menino igual a mim, que vem correndo me beijar quando eu chegar lá de onde eu vim. Um menino sempre a me perguntar um porquê que não tem fim. Um filho a quem só queira bem e a quem só diga que sim. Dorme, menino levado, dorme, que a vida já vem. Teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Quando a vida, enfim, me quiser levar pelo tanto que me deu, sentir-lhe a barba me roçar no derradeiro beijo seu. E ao sentir também sua mão vedar meu olhar dos olhos seus, ouvir-lhe a voz a me embalar num acalanto de adeus. Dorme, meu pai, sem cuidado, dorme, que ao entardecer teu filho sonha acordado com o filho que ele quer ter.
Esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Eu acredito muito que você pode ajudar muitas famílias, muitas infâncias e muitos futuros compartilhando esse episódio lá nos seus grupos de WhatsApp, especialmente aí no grupo da sua família. Eu já posso até ver as pessoas agradecendo pelo compartilhamento que você fez. Eu acredito que você pode ser veículo de cura. Compartilha. Compartilha esse episódio assim que você acabar de ouvir, tá bom? Aproveita e vai lá no meu Instagram e me diz o que você sentiu ouvindo esse episódio. Vai lá no @ofabioflores, @ofabioflores, e me conta o que você sentiu. Aí também me diz lá na enquete do episódio que está na descrição do Spotify se é para fazer uma parte 2 desse episódio ou não, tá bom? Fico aguardando a resposta dessa enquete. Eu fico por aqui e te aguardo em um próximo episódio. Um forte abraço e até a sua próxima vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?